Os salmos, eles são um cantor cristão. É um modo do povo judeu glorificar a Deus. Eles usavam os salmos nos cultos. E os últimos salmos são 150 salmos, que falam sobre um monte de coisas. Fala sobre a beleza de Deus, a criação de Deus. Mas os últimos salmos falam sobre adoração a Deus, mostrando pra gente que o fim do culto é a adoração a Deus. O Salmo 150 começa falando aleluia, que significa glória a Deus, e termina falando aleluia, que significa glória a Deus. As nossas vidas são um culto a Deus. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E é nesse momento de culto, nesse momento de adoração, nesse momento de entrega, que nós sentimos mais o propósito da criação em nós, o propósito da nossa criação. É o momento em que nós nos sentimos mais completos, quando nós estamos ligados a Deus em adoração. Por isso, Pai, nós te glorificamos, Senhor, por esses momentos de adoração, esses momentos de culto, esses momentos em que nós, Senhor, nos dedicamos a te glorificar, a te louvar, mas, Senhor, que somos tão abençoados, somos tão edificados. Te louvamos, Senhor, e te pedimos que tu complete, Senhor, tudo aquilo que tu já começaste através dos louvores, tu complete com a tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Boa noite, meu nome é Spiller, sou um dos pastores da igreja. E hoje a gente vai continuar sobre um tema que a gente já iniciou alguns dias, né? Algumas semanas a gente já começou a falar sobre isso. Tem um quadro ali, um monte de gente com a camisa do O Novo de Deus. E hoje a gente vai continuar falando sobre isso. Inclusive, durante todo esse ano, a gente vai falar sobre o Novo de Deus. Sempre com uma perspectiva diferente, sempre de uma maneira diferente. E sempre entendendo que o Novo de Deus não é um privilégio para 2023. Inclusive, nós fizemos a camiseta com uma etiquetazinha aqui do lado, porque ano que vem a gente muda, só bota 24, 25, 26, porque o Novo de Deus é sempre. Apocalipse, no capítulo 21, Deus diz que eu sou aquele que faço novo. Ele é o Deus do novo, é o Deus da novidade. Deus, ele gosta de novidade, ele está sempre nos proporcionando novidades. Inclusive, o pastor André, no primeiro culto desse ano, quando nos apresentou esse tema, ele nos disse que existem duas palavras no grego para novo, que é neós e kenós. Neós é quando o novo é o novo no tempo cronológico, é o novo que acabou de acontecer. E kenós não, kenós é um novo num sentido de primazia, num sentido de algo excelente, algo que tornou-se excelente. E o novo que Deus nos propõe esse ano e nos propõe todos os dias da nossa vida é o kenós. Não pense que você esse ano, opa, é o ano do novo, eu vou ter um novo emprego, uma nova família, um novo ministério, não. A gente vai ver o nosso emprego de uma maneira diferente. Deus nos convida aos nossos relacionamentos de uma maneira diferente. Deus nos convida a olhar para o nosso ministério de uma maneira diferente. Esse é o novo que Deus nos propõe esse ano. E kenós é uma palavra que é muito parecida com kairós, que é outra palavra grega que significa tempo. Mas é o tempo de Deus, o pessoal traduz como tempo de Deus, porque é o tempo oportuno. Então, eu gosto de trocadilhos, então eu queria propor que esse, nós estamos no kairós do kainós. Olha, que coisa mais louca, né? O kairós do kainós, ou seja, é o tempo propício para o novo de Deus, esse ano. E eu queria te convidar a cada oportunidade, você juntar uma das informações, uma das ministrações que Deus vai trazer para a gente, para que a gente possa crescer nesse novo de Deus, nesse oportuno de Deus. Só que no primeiro culto também, o pastor André usou aquele texto lá de Lucas 5, que fala sobre os odres velhos não comportam o vinho novo. O vinho novo, ele precisa estar num odre novo. E ele explicou isso muito bem. Se você perdeu a mensagem, está no nosso canal do YouTube. Mas eu queria pensar nisso em relação ao seguinte, em relação a não desperdiçar esse novo de Deus. Se esse novo de Deus, novo que Deus nos propõe, ele está sempre aí, por que a gente não experimenta ele sempre? Porque às vezes a gente desperdiça esse vinho novo, a gente desperdiça esse novo de Deus. E eu queria pensar nisso baseado num texto que está lá em Isaías, no capítulo 43. O texto vai aparecer na tela e diz assim: Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. O livro de Isaías, onde esse texto está escrito, ele é considerado uma mini-bíblia. Ele é considerado uma mini-bíblia porque ele tem 66 capítulos, e a Bíblia tem 66 livros, toda a Bíblia. A Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Os 39 livros do Antigo Testamento falam sobre o relacionamento de Deus com Israel, fala sobre o pecado do povo, a queda, fala sobre a lei. E a partir do verso do capítulo 40 em diante, começa a falar sobre um novo relacionamento de Deus com o povo. O capítulo 40, inclusive, tem como título na minha Bíblia assim: O Senhor Vem, que seria Mateus, né? O 40º livro da Bíblia. E esses últimos livros, eles falam sobre restauração, sobre graça, sobre uma nova aliança. E eu queria tirar, nesse texto que está nesses últimos livros, né, últimos capítulos de Isaías, eu queria tirar três princípios práticos para que a gente possa tomar posse, para que a gente possa viver o novo de Deus e a gente não desperdiçar esse novo de Deus que nos é proposto o tempo todo. O primeiro tópico que eu queria pensar é: aceite o novo de Deus. Primeira coisa que esse texto nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina, é: aceite o novo de Deus. Aceite as mudanças. Nós vivemos num mundo de constantes mudanças, um mundo que está o tempo todo mudando. Heráclitos, um filósofo pré-socrático, ele dizia o seguinte: ninguém pode entrar no mesmo rio duas vezes. E ele explicava dizendo que a gente não pode entrar no mesmo rio duas vezes, porque quando eu entro a segunda vez no rio, não é o mesmo rio, a água já passou. Então as coisas no mundo estão mudando o tempo todo. A mudança acontece o tempo todo. Mas Heráclito diz também que quando eu entro no rio a segunda vez, eu também não sou o mesmo. O meu ser não é o mesmo. Nós mudamos o tempo todo junto com as coisas. O Spiller que está aqui pregando não é o mesmo que entrou naquela porta ali há uma hora atrás. Não é o mesmo fisicamente, porque nesse período aí alguns cabelinhos embranqueceram mais, né? Não é o mesmo fisicamente, porque nesse período algumas células minhas morreram e algumas células nasceram em mim, então eu não sou a mesma pessoa fisicamente. Eu não sou a mesma pessoa emocionalmente, porque durante esse período, várias coisas, pessoas que eu vi, que eu gosto, que eu abracei, que eu conversei, e isso mudou o meu interior de certa forma. E eu não sou o mesmo espiritualmente também, porque não é possível a gente passar, ouvir esses louvores todos e continuar sendo o mesmo. Não, esses louvores que nos levam ao trono, que nos levam à presença de Deus, a um relacionamento com Deus, e a gente continuar sendo a mesma pessoa. Porque o relacionamento com Deus nos muda, nos transforma. A única coisa imutável no mundo é o próprio Deus. Todas as outras coisas, elas variam, elas têm sombra de variação. Mas apesar disso, apesar de nós convivermos o tempo todo com as mudanças, a gente não gosta muito de mudança, a gente não gosta muito de novidade. A gente gosta de botar o pé num solo firme, que a gente sabe que não vai mudar e a gente fica ali. Não, isso, a gente gosta da segurança disso. Mudança com a gente não é uma coisa muito legal. E mudança traz desconforto. Mudança traz necessidade de se adaptar àquilo novo. Eu vim do Rio de Janeiro para cá em 2009. Aí passei 2 anos aqui em São Francisco, aí fui para Schroeder. Aí passei 1 ano e meio em Schroeder, fui para Lages. E voltei para cá em julho de 2015. De julho de 2015 até novembro de 2019, 5 anos e meio, eu mudei 5 vezes de casa aqui. Eu não aguentava mais. Meu Deus do céu, né? Acabava o contrato de aluguel, a mulher falava, eu vi uma casa ali que, ó... E aí, tu sabe, né? Mudança dá trabalho. Mudança, aquele guarda-roupa que você comprou na Casa Bahia em 12 vezes, cara, não aguenta 2, 3 mudanças. Não aguenta, quanto mais 5, né? A perna já e você encosta na parede. Mudança é difícil, né? Mas mudança é necessário, né? Olha só o que, que o texto diz para a gente, o que, que o texto de Isaías diz para a gente. Esqueçam o que se foi. Esquecer aqui não é você não lembrar, não é uma amnésia. É você não se apegar àquilo que aconteceu. O verso seguinte diz assim, não vivam no passado. Não vivam no passado. Há pessoas que são saudosistas, né? Há pessoas que, cara, você fala para o cara, cara, o celular em uma evolução. Não, eu preferia aquele... Cara, você fala internet, WhatsApp. Não, eu preferia... Sei lá, mensagem de fumaça, não sei o que, que tinha antes, né? Orelhão, né? Cara, tem gente que é assim, né? Tem gente que é saudosista. Eu não sou Flamengo, mas vou usar o Flamengo aqui, tá? O cara fala assim, pô, e o Mengão, hein? Ontem deu de 5, 2 do Gabigol, 2 do Pedro. O cara fala, ah, não faço fé, não. Eu Zico, Adílio, Adão, esses aqui eram... Sabe, tem gente que é o passado. Claro que tem coisa que eu também... Também concordo que no passado era melhor, entendeu? Mas a gente não pode, o passado passou, né? O passado passou. Olha o que diz em Eclesiastes, no capítulo 7. Não diga, porque os dias do passado foram melhores do que o de hoje? Pois não é sábio fazer tais perguntas. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. O autor bíblico está dizendo para a gente, cara, não diga que lá foi bom, lá foi bom, lá foi bom, lá foi... A sabedoria é boa, o que, que você tem que fazer? Pegar aquilo que você aprendeu lá e trazer para cá, porque não adianta você viver lá, porque lá já acabou, você não pode usar o que você aprendeu lá, traz para cá, traz para hoje, traz para agora. O que estava acontecendo aqui, nesse momento em que Isaías escreve isso? Olha só, ele diz assim, assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem exterminados, apagados como pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. O que o povo estava fazendo? O povo não saía do êxodo. O povo só lembrava da passagem lá no Egito, da passagem no Mar Vermelho. Pô, lembra do Mar Vermelho? Vamos passar, lembra do Mar Vermelho? Pô, o Mar Vermelho, hein? Oh, quando Deus nos livrou lá no Mar Vermelho. Isso era tão forte entre o povo, que quando Jeremias profetiza, ele diz assim lá no capítulo 16, Deus diz, Tão certo quanto vive o Senhor, que virão dias em que vocês não mais dirão, tão certo quanto vive o Senhor que nos tirou da terra do Egito. Cara, Deus é o Deus do novo. O povo só vivia daquela experiência do Êxodo. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não precisa responder. Qual a tua última experiência marcante com Deus? Cara, não pode ter sido ano passado. Deus não fez nada esse ano. Cara, não pode ter sido há 2 anos atrás. Tem gente que vive de uma experiência que teve quando se converteu. Ah, quando eu me converti, Deus fez... Cara, em todo pequeno grupo, o cara só tem aquilo para contar. Vamos contar um testemunho. Quando eu me converti, Deus... Cara, Deus é o Deus do novo. Deus é o Deus que está fazendo. E Ele quer fazer novo na tua vida, na minha vida. Sabe? Use o passado como plataforma de lançamento e não como cadeira de descanso. Não fique lá, entenda que, sabe, o passado ele precisa ser usado como referência da fidelidade de Deus, como referência daquilo que Deus faz, o que Ele fez no passado, Ele faz hoje e Ele vai fazer amanhã, porque Ele é o mesmo Deus, a circunstância muda, eu mudo, mas Deus não muda. Então, o mesmo Deus que fez lá, Ele vai fazer hoje e vai fazer mais à frente. Para isso que serve o passado. Deus diz, esqueça o passado, não viva no passado. Eu vou fazer coisas maiores, olha o que eu vou fazer. Ande para frente. Paulo, ele fala sobre isso quando ele escreve aos Filipenses. No capítulo 3, ele diz assim, lá no verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que diante estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cara, essa carta Paulo escreve quando está preso, é uma das cartas da prisão. Paulo escreve quando está preso. E nessa carta aqui no capítulo 3, que é onde ele escreve isso, ele começa fazendo uma autobiografia dele. Ele dizendo que ele era judeu de judeu, ele era fariseu, foi circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, que ele era, estudou com Gamaliel, que ele fez acontecer, que ele era religioso ao extremo. Mas ele diz assim, um dia Jesus entrou na minha vida. Cara, e tudo mudou. Ele veio com um novo para mim. Sabe, a religião que eu vivia, Jesus trouxe um novo, e eu passei a viver esse novo. Cara, mas eu não me contentei com esse novo e eu busquei novo. E Deus foi fazendo. Cara, e agora ele está preso. Ele diz assim, cara, mas eu não alcancei tudo. Deus ainda tem mais para mim. Eu prossigo para o alvo. Eu sei que Deus, eu ainda não cheguei onde Deus quer que eu chegue. Eu ainda não experimentei todo o novo que Deus quer que eu experimente. Sabe, talvez 2022 tenha sido... Não tenha sido um ano bom para você. Talvez divórcio, falência, luto, perdas sejam palavras que façam parte do seu rascunho de 2022. Cara, mas não fique em 2022. Deus tem novo hoje para você. Ele quer recomeçar coisas novas que você acha que morreram dentro de você. Ele é o Deus que ressuscita isso. Ressuscita sonhos, ressuscita projetos. Esse é o Deus que a gente serve. Talvez o teu 2022 tenha sido bom. Cara, mas não fique lá. Sabe, talvez tenha sido maravilhoso. Cara, mas Deus tem mais. Nós, para nós como igreja, foi sensacional. A gente conseguiu comprar lá a casa nova. Cara, mas Deus tem mais. Deus não quer que a gente fique nisso, não. Deus tem outros projetos. Deus tem outras coisas para a gente alcançar. E Deus vem com esse novo para a gente. E a gente precisa estar olhando. A gente precisa estar aberto para isso. A gente não pode se acomodar achando que está tudo bom ou se está tudo ruim mesmo. Então deixa como está. Sabe, se você não orou como devia, cara, prossigo para o alvo, agora eu vou orar. Sabe, se a sua vida espiritual não foi boa, não importa, eu prossigo para o alvo, Deus tem algo novo para mim. Talvez alguém dissesse para Paulo, tu está preso, ele não adianta, eu prossigo para o alvo. Eu não sei como é que foi tua vida espiritual ano passado, mas Deus quer recomeçar. Se você se afastou de Deus, se aproxime. Se você não dizimou, dizime. Se você não comungou, não teve junto, volte a estar junto. Se você não serviu, volte a servir. Se você não foi generoso, apesar de tanta propaganda, Deus está abrindo outra porta. Deus está dizendo, vem comigo, eu quero te ensinar, eu quero caminhar contigo, eu quero fazer algo novo na tua vida. Deus é o Deus do novo. Sabe, perdoe quem precisa ser perdoado. Peça perdão a quem você precisa pedir. Deus tem novo, novo, novo. Não fique no passado. Não carregue defuntos. Deixe o passado no passado. Deus quer algo novo para a tua vida. Primeira coisa que a gente aprende aqui. Cara, a gente tem que aceitar o novo de Deus. Se abra para esse novo de Deus. Para o novo que Deus tem para a tua vida em 2023, 2024, essa semana, semana que vem, a vida toda. Segundo lugar, veja o novo de Deus. O texto diz assim, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não percebem? Vocês não percebem? Sabe, o problema de alguns não é que não aceitem a mudança, é que eles nem notam a mudança. Eles nem veem a mudança, sabe? É quando a minha esposa, por exemplo, eu chego em casa, ela chega em casa depois, ou ela já está em casa, eu chego, e ela passa para lá, passa para cá, a gente faz um lanche, e aí depois ela pergunta assim, você não notou nada diferente em mim, não? Aí dá aquela gelada, né? Aí você começa a escanear, cabelo. Quando tem uma filha perto, a gente ainda dá uma olhada assim, um SOS, a filha, o brinco. Aí você, mas quando não tem, você dá um chute, né? Você fala assim, a sobrancelha, essa sobrancelha ficou linda, hein? E ela, o balançar de cabeça dela mostra o quê? Às vezes a gente não nota, cara. Claro que Deus aqui não está falando de detalhes, de sobrancelha, porque minha esposa é linda até sem sobrancelha, né? Não está falando disso, de detalhes. Deus aqui está falando de essência, que às vezes é a essência e acontece que a gente não vê, a gente não repara. Sabe, o povo só lembrava daquela experiência do êxodo. Cara, isso é muita cegueira espiritual. Sabe, o povo só lembrar de que atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. Cara, isso é um milagre maravilhoso. Mas é muita cegueira espiritual. Não vê que Moisés bateu na rocha e deu água. É muita cegueira espiritual não ver que o Rio Jordão parou. É muita cegueira espiritual não ver que as muralhas caíram. É muita cegueira espiritual não ver que o sol retrocedeu. É muita cegueira espiritual ver não ver que desceu fogo do céu. Cara, Deus, o tempo todo milagre. Milagre para tudo quanto é lado. Olha para o lado. E aí, sabe? Lá, quando eu me converti. Cara, é cegueira espiritual. É não ver o novo de Deus. Não ver o que Deus está fazendo de novo. Sabe, e às vezes a gente não vê, porque a gente não olha para fora, a gente não olha para Deus, a gente olha só para dentro de nós mesmos. Nós ficamos tanto em si mesmados, olhando só para dentro de nós, para o nosso problema, para o nosso umbigo, que a gente não vê as maravilhas de Deus. E Deus está falando assim, cara, olha para fora que você vai ver. Se você olhar para fora, o que está dentro é curado. E a gente não faz isso. No segundo livro dos reis, no capítulo 6, nós vemos a história quando o coronel, o comandante da Síria, Ben-Hadad, ele cerca toda a Samaria. Ele cerca Samaria e dentro de Samaria está Geazi, o servo do profeta Eliseu, Geazi vê tudo cercado, ele fica apavorado. E Eliseu fala assim, cara, fica tranquilo, que tem mais com a gente do que com eles. E Geazi deve ter olhado para Eliseu com uma cara assim, falando, cara, esse cara é bom de profecia, mas de matemática o cara é fraco mesmo. Porque tem um monte de gente lá e aqui só nós dois, como é que... E aí Eu acho que Eliseu entende a cara do servo dele e ora da seguinte maneira: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Sabe, às vezes a gente não olha, não vê, e a gente precisa pedir a Deus visão espiritual. Sabe, aqui naquele desenho, de manhã o pessoal é a idade mais antiga, todo mundo entendeu, o olho de Tandara, que dá uma visão assim, alguns entenderam, né? O desenho lá do olho de Tandara. Sabe, a gente tem que pedir a visão espiritual a Deus. Sabe, orar e falar assim: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Senhor, deixa eu ver aquilo que eu não estou conseguindo ver. Deixa eu ver os teus novos, os teus recomeços. Sabe, se você não está vendo, ore dessa maneira. Fala: Senhor, eu preciso ver, preciso de uma visão espiritual. Senhor, eu preciso que tu abra os meus olhos. Eu preciso do colírio do teu Espírito Santo para que eu possa enxergar aquilo que tu estás fazendo, Senhor. Aquilo que tu queres me mostrar e que eu não consigo ver. Sabe, e eu queria abrir um parênteses aqui para falar com você que ainda não aceitou Jesus como teu Salvador. Não adianta que as coisas espirituais só se discernem com as coisas espirituais. Jesus diz lá em João 3 que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se não houver um novo nascimento, se a gente não conseguir, se não tiver o Espírito Santo habitando em nós, a gente vai ver sempre com os nossos olhos carnais. Paulo, ele nos alerta que coisas espirituais só são discernidas com coisas espirituais. Ele diz lá em 1 Coríntios 2, 12: e nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos e enxerguemos as coisas maravilhosas que Deus tem dado gratuitamente. Visão de Deus, para a gente ver o que Deus está fazendo. Mas eu queria ir para o terceiro ponto aqui, que é a terceira lição que esse texto nos ensina. Participe do novo de Deus. Participe do novo de Deus. Não seja apenas espectador do que Deus faz. Participe do que Ele faz. Sabe, olha o texto de Isaías, o que ele diz assim. Ele diz assim: até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. O rio de Deus perpassa toda a Bíblia. Em Gênesis fala sobre esse rio de Deus que estava lá no Éden, e a árvore do bem e do mal, a árvore da vida estava lá ao lado desse rio. Durante vários momentos da Bíblia fala sobre esse rio de Deus. Apocalipse fala sobre esse rio de Deus, né? Apocalipse 22 lá fala sobre o rio de Deus. Ezequiel, quando fala sobre esse rio, diz que esse rio de Deus, ele sai do trono. E ele sai do trono e ele começa a levar vida do trono por onde ele passa. E as pessoas vão... Ezequiel diz que ele entra no rio, o rio bate na canela, bate no joelho, vai aumentando. Esse rio vai se espalhando. Abacuque diz que um dia toda a glória se encherá, toda a terra se encherá da glória de Deus. E esse rio é que leva essa glória de Deus por todo lugar. Cara, mas que rio é esse? Que rio é esse que Deus diz aqui que ele vai abrir no deserto? Que rio é esse que vai no deserto onde não tem nada, onde só tem morte, vai levar vida? Que rio é esse que ao passar vai gerar plantas que curarão, vai levar cura, vai levar restauração? Que rio é esse? Apocalipse volta a falar sobre esse rio. E diz lá no capítulo 22, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Sabe, esse rio, ele sai do meio da praça da cidade. Essa cidade aqui, no capítulo 21 de Apocalipse, diz que é a noiva do Cordeiro. Ela desce ataviada como a noiva do Cordeiro. Esse rio é a igreja. Esse rio que vai na presença de Deus, recebe de Deus, recebe a vida de Deus e leva essa vida para as terras secas. Leva essa vida para onde não existe vida, leva cura para outras pessoas. Esse rio é a igreja. Esse rio sou eu. Esse rio é você. Esse rio somos nós. Sabe, esse rio é que mata a sede. Mas esse rio que mata a sede é onde nós matamos a nossa sede também. Sabe, o convite é para que a gente vá à fonte. Mas o convite é também para que a gente seja a fonte. Para que a gente vá à fonte, para que a gente vá, mas para que a gente também seja essa fonte que precisa matar a sede das pessoas. O convite de Deus é esse: beba, beba. Jesus diz lá em João capítulo 7, ele diz: aquele que vinha até mim, beber da água que eu dou, rios de água viva fluirão do seu interior. Cara, rios de água viva, a gente vai até Jesus, a gente vai até o trono do Senhor e do Cordeiro, a gente vai até o trono de Deus, e a gente anda, e a gente vai matando sede, e a gente vai curando, e a gente vai restaurando, com aquilo que nós recebemos lá. Não é nosso, não é meu, não é teu, mas é com aquilo que a gente recebe. Sabe, o novo de Deus é isso. O novo de Deus é a gente entender o nosso papel e o nosso propósito. Entender o que Deus quer para a gente, que a gente faça. Sabe, tem uma passagem em 1 de Pedro 4, 10, que diz assim: sirvam uns aos outros, conforme o dom que você recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Cara, servir. Porque esse rio é assim: eu não tenho tudo, você não tem tudo. O que você tem, eu preciso. O que eu tenho, você precisa. E a gente precisa ir junto. Porque tem gente lá que precisa do que eu tenho, do que você tem. E a gente bebe um do outro. E a gente dá para os outros também. Sabe, a palavra que Pedro usa aqui para multiforme graça, ela tem a ver com cores, com múltiplas cores. Cara, o que Deus está falando para a gente é o seguinte: olha, eu não tenho tudo, eu tenho vermelho. Eu tenho vermelho. A Eva tem o verde, veio até de verde hoje, né? O Sandro tem o branco. O outro tem o azul. Cara, e a gente vai, sabe, compartilhando aquilo que a gente tem e crescendo nisso. O Salmo 133, ele fala sobre comunhão. Ele começa dizendo quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Ele diz: olha, é como o óleo que cai na cabeça de Arão e desce pela barba e vai até a roupa, as vestes. É como a água que goteja lá no Monte Sião e desce com o rio caudaloso. E aí no último verso ele diz assim: ali, é ali naquele lugar que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que lugar é esse? Será que é lá no Rio Jordão? Será que é lá no Monte Sião? Será que é lá na roupa de Arão? Não, é na comunhão. É onde a gente está junto, onde a gente se abençoa. Sabe, não é na igreja, não é na igreja instituição, não é na PIB, é na igreja que vai até o trono de Deus e recebe nesse trono. É na igreja que bebe da água, da fonte que vem do trono de Deus. Irmão, se envolva com a igreja, se envolva com o corpo de Cristo. Talvez o teu novo esteja aí no corpo de Cristo, onde você precisa servir e precisa ser servido. Sabe, se você não participou de um pequeno grupo, participe, vá, se envolva, abençoe, seja abençoado. A igreja é o rio de Deus, beba dela. Você é o rio de Deus, mate a sede dos outros. Deus tem nos dado mais e mais. O novo de Deus, sabe, tem sido derramado. O vinho novo tem sido derramado mais e mais sobre nós. Mas também tem sido desperdiçado. Deus é o Deus do novo. Mas às vezes o novo se perde. Sabe, o convite de Deus para a gente é: aceite. Aceite o novo de Deus. Perceba o novo de Deus. E participe. Participe daquilo que Deus quer fazer de novo na tua vida, na vida da tua família, na vida da tua comunidade. Para a glória dele. Amém. Vamos orar. Ó Pai, nós glorificamos o teu nome, pelo teu novo Senhor que nos é proporcionado. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque tu fala conosco, porque tu nos transforma, tu muda a nossa sorte. Mas nós te pedimos, Senhor, essa noite, que tu nos ajude a aceitar esse novo, que muitas vezes, Senhor, para a gente é incômodo. Muitas vezes, Senhor, queremos continuar como estamos. Pedimos, Senhor, que tu nos ajude a perceber as coisas novas que tu tens feito. E te pedimos, Senhor, que tu possas nos ajudar a participar. Te louvamos, Senhor, pela bênção, pela graça que é participar das grandiosas coisas que tu faz. Obrigado, Senhor, por isso. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Amém. Você pode honrar a vida do reverendo com uma salva de palmas? Obrigado, pastor. Você pode ficar de pé também, a gente já vai encerrar. Eu quero só te lembrar de algumas coisas bem rapidinho. Tem outro culto daqui a pouco. Gente, se você está nos visitando pela primeira vez, eu quero te dizer que nós ficamos sempre muito, muito felizes de ter vocês aqui. A gente fica muito alegre. A gente tem o costume de falar que aqui na PIB é uma família e sempre tem lugar para você. Então, se você está nos visitando pela primeira vez, ou se você já tem vindo para cá algumas semanas, mas ainda não preencheu um cartão como esse aqui, aí no bolsão, na frente da sua cadeira, tem um cartão, tem um espaço onde você preenche o seu nome, o seu telefone, só que serve para a gente entrar em contato com você. O pastor André vai te mandar um WhatsApp o quanto antes, vai te convidar para um almoço. A gente quer te contar um pouco mais da nossa igreja, quer saber um pouco mais da sua vida. Então, se você preencher isso e entregar para o pessoal da recepção, a gente vai entrar em contato com você essa semana, tá bom? Se você é de casa, está preparado para ofertar, também aí no bolsão da frente tem um envelope como esse aqui, nele tem os nossos dados bancários, caso você queira fazer isso online. Se você está em casa também e quer ofertar, na descrição desse vídeo tem as nossas informações bancárias, você pode fazer um Pix, uma transferência, como você achar melhor, tá bom? Eu vou orar e aí nós estamos dispensados, amém? Senhor, muito obrigado, Deus, obrigado pelo teu rio de vida que flui sem parar e que nos permite beber da teu rio, da tua água. Obrigado porque o Senhor tem prazer, Deus, em fazer nova todas as coisas em nós, todos os dias. Obrigado porque o Senhor é um bom pai, porque o Senhor é um pai generoso, um pai amoroso e que nos permite recomeçar todas as vezes, viver coisas novas na tua presença. Obrigado, Jesus, por esse tempo, obrigado por essa celebração, obrigado pelo privilégio que nós temos de adorar o Senhor, de render louvores ao Senhor como comunidade. Obrigado, Deus, permanece conosco, nos leve em segurança para as nossas casas e nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém. Gente, dá um abraço quem está do seu lado, até domingo que vem. Deus abençoe.